Olá, está começando mais um programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Eu sou a Valéria Alves, hoje estou aqui com os professores Dorival e a professora Neiva, e hoje nós vamos falar sobre docência e extensão universitária como um espaço de atuação e carreira profissional do serviço social.
Olá, boa tarde professora Neiva, Valéria, muito obrigado. Sejam bem-vindas, bem-vindos os nossos ouvintes. E hoje nós temos um desafio, né, professora Neiva, de conversar um pouco, e é muito interessante, né, falar sobre essa temática, né, de você ser um professor e também atuar na extensão, mas anterior a isso, professora, nós temos um problema, né, muitos assistentes sociais que atuam na educação, no campo de trabalho da educação, muitas vezes não se reconhece como trabalhador, né? Ah, eu trabalho lá no tal lugar na prefeitura e dou uma aulinha na faculdade. E aí ele desqualifica ou desmerece esse campo de trabalho, extremamente importante na formação acadêmica, né, de outros, e formação humana, né? Vamos pensar assim que uma perspectiva de formação, ela não é só, primordialmente, ela deve ser pensada como uma ação de formar o sujeito como sujeito crítico, sujeito cidadão, sujeito que modifica a sua sociedade e que pode usar isso para a sua profissão, né? Então, muitas vezes, falar-se de formação para o mercado é você reduzir demais a formação acadêmica, né? Então, a gente tem, assim, duas coisas que nós temos que trabalhar, né? Primeiro, assim, nós só formamos sujeitos, né, nesse sujeito, que pode atuar numa sociedade e que, nessa formação, tem habilidades e competência para atuar num determinado espaço. Né, professora? Eu acho que é isso que a gente começa desafiando todo mundo, né?
Excelente, isso mesmo. Boa tarde, professor Dorival, boa tarde a cada um que está acompanhando nesta live junto conosco na Rádio Uninter. E é bem interessante a gente trazer a docência e a extensão essa reflexão de carreira, né, do assistente social. É para a gente não correr aquele risco, né, de perguntar: professor Dorival, mas você trabalha como assistente social ou só dá aula? Né? A gente tem esse tipo de questionamento. Mas você trabalha na área? Como assim, né? Nós, assistentes sociais que assumimos como trabalho a docência, nós estamos, inclusive, executando uma atribuição privativa prevista na Lei de Regulamentação da Profissão. Então, a docência, essa atividade que a gente realiza, seja em sala de aula, seja na pesquisa e também na extensão, que é o foco da discussão de hoje, são atividades, exercício profissional privativo do assistente social e que são carreira, né, do assistente social. E eu gosto muito de refletir, sabe, professor Dorival, o quanto nós, nesse contato com os alunos, A gente toca experiências, a gente toca conhecimentos, a gente constrói saberes, mas muitas vezes, quando o aluno pensa em projetar a sua carreira, quando ele pensa no seu futuro enquanto assistente social, ele olha para o profissional do CRAS, para o profissional do Ministério Público, para o profissional que atua na área da saúde, das empresas, das organizações da sociedade civil, ele olha muito para fora, não percebe nós que estamos nesse cotidiano com ele, né, também como assistentes sociais. Então, é muito interessante, eu trago até essa pergunta para você, aluno. Né, você já olhou para o seu professor assistente social como um exemplo, né, de futuro de carreira para você, né, depois de formado, como uma possibilidade? Então, eu gosto bastante de trazer também essa provocação.
É muito importante, né, professora Neiva, porque é bom a gente localizar o debate, a gente tentar fazer com que os nossos alunos percebam, e eu estou falando também aqueles futuros alunos, aqueles que interessam, né, é uma profissão que trabalha aí nas expressões da questão social, né? Hoje tivemos, inclusive, em Curitiba, um fato assustador, né? Uma juíza que coloca numa sentença a questão da raça como normatizada como uma raça para o crime. Assustadoramente, né? Hoje, dia 12 de agosto, uma juíza do Tribunal de Estado do Paraná faz faz isso. Isso tem a ver com formação, isso tem a ver também com formação do cidadão. Quando eu falei lá atrás que você forma um cidadão, nós já temos uma discussão enorme, já estamos com 10 anos, né, da lei que, da questão do racismo, né, proibindo o racismo na legislação. E é quando você pega um profissional desse e faz isso, eu fico me preocupando com os nossos alunos, os nossos professores, na nossa área, alguém fazer uma coisa dessa, porque é um debate que nós fazemos o tempo inteiro, é para além da formação teórica, é numa perspectiva humana, né, de sociedade ampliada, né? Então, por isso que a gente fala assim, que a formação acadêmica, e no serviço social, essa formação acadêmica, ela espalha para fora, né? Eu formo um cidadão que tem uma perspectiva de direito, de acesso, né, aos direitos socialmente construídos coletivamente, que todo mundo tem direito, e depois eu tenho ele numa atuação, e aí ele vai saber fazer uma atuação de defesa de direito junto com os seus. Mas quando a gente fala com extensão universitária, né, isso também aproxima o professor para além daquela sala de aula, né, que é sentadinho todo mundo, para um campo, né? E aí a gente tem uma experiência, tanto eu como ti, como você, professora, e você trabalha com profissão de rua, eu trabalho com serviços de acolhimento institucional e familiar. Essa experiência para nós é muito rica, porque nós aprendemos o tempo inteiro. Quando um profissional desse, um profissional nosso, eu, você, ou outros profissionais nossos aqui de Curitiba, ou os nossos orientadores educacionais lá nos polos do Brasil inteiro, estão fazendo essa ação junto aos alunos, é um aprendizado que vai para além, porque você tem uma diversidade de situações que requer que os seus conhecimentos eles se articulem. Quer dizer, não é uma questão de que a prática é melhor que a teoria, ao contrário. Uma e outra andam juntos, sem uma na outra não funciona. Então, isso é muito interessante, que a extensão possibilita muito isso, né? Nós trabalhamos dentro de uma unidade de ensino, no campo da educação, num projeto de extensão. Eu acho que isso é muito rico e muito importante, e no fazer profissional, né? Na formação e na formação permanente ou continuada, que o nosso código de ética nos exige, né, professora?
Isso mesmo. É bem interessante essa reflexão, professor Dorival, da formação para a cidadania, porque muitas vezes, né, o próprio aluno, né, quando chega no curso, ao longo do curso, o mesmo depois, né, ele está ainda pensando muito nessa formação profissional, né, uma formação para ir para o mercado de trabalho, uma formação para conseguir um emprego, né, então uma formação que lhe dê a oportunidade de empregabilidade. E certamente o serviço social tem muita oportunidade, né, a gente é dada a natureza da nossa profissão, que é atuar junto, né, as expressões da questão social que se refletem nos mais diversos dilemas, fenômenos, né, e precisam ser alcançados aí com ações concretas, com políticas públicas, a gente tem sim essa possibilidade da inserção profissional, mas é um profissional que se forma em serviço social, ainda que ele não se insira, né? Porque a gente tem alguns profissionais que de repente se formam e conseguem uma oportunidade numa outra área, fazem uma opção diferente, mas ele tem uma formação profunda em cidadania e ele consegue replicar isso na sua família, nos seus espaços de trabalho, sejam eles quais forem, né? Então, é muito interessante. A gente também ouve dos nossos alunos, e é comum já no primeiro, no segundo ano, mas principalmente aqueles que estão se formando, nossa, depois que eu fiz o curso, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Eu mudei minha forma de pensar sobre mim, sobre o mundo, sobre as relações sociais. E a extensão, ela vai dando uma concretude nessa questão do pensar diferente. Porque não é somente eu aprendi a pensar diferente por conta de algo que alguém me falou. É interessante quando a gente traz a lógica da carreira, né, para a discussão aqui, e aí você pensa, mas como será, então, o fazer profissional do docente, né, o fazer profissional do assistente social que dá aula, né, que ele executa essa atribuição privativa? Muitas vezes a gente pensa no professor e a gente pensa na sala de aula, né? A gente pensa ou na sala presencial ou na sala ali no AVA, né? No ambiente virtual de aprendizagem, mas a gente pensa esse professor que ensina, esse professor que transfere conhecimento. Mas quando a gente está falando de ensino superior, o ensino superior vai muito além disso, porque ele tem um tripé, está previsto na Constituição, e eu acho que toda live que fala de extensão eu falo desse tripé, né, que o ensino superior ele tem a previsão do ensino, pesquisa e extensão. E sempre estão trabalhando junto para que a gente possa ter um ensino qualificado vinculado com a prática, vinculado com a realidade da sociedade. Né? Atento, né? O professor Dorival já está sabendo que teve essa juíza que tomou essa decisão. Né? A gente vai com esse olhar de pesquisador, com esse olhar de professor comprometido com a comunidade, a gente também vai ficando atento a tudo o que acontece, aprendendo, né? E contribuindo com saberes novos, tanto para os alunos quanto com a própria comunidade.
É verdade isso, professora. E eu estava pensando aqui, né, quando você fala, né, do campo também exige formação, exige especialização, exige, né, formação específica para aquela área. Mas estou trabalhando num CRES, eu preciso me especializar em violências, na violação de direitos, eu tenho que me aprofundar naquela área. Quando eu vou para a sala de aula, se eu estou diretamente ligado ao curso de serviço social, nesse caso, eu tenho que me aprofundar nas PCNs, né, no que se discute no curso, as bases curriculares, como é que eles, os eixos formadores, e aí vai discutir o tripé o tripé que nós temos da formação, que é ensino e extensão. E aí, muitas vezes, a gente pensa, né, no fazer profissional nesse campo apenas o ensino, só em sala de aula.
Isso.
Mas nós temos dois outros campos que, se ele não for articulado, o ensino em sala de aula, ele sai altamente precário. E esse é um outro desafio, o desafio do profissional sempre entender que ele precisa estar envolvido com a pesquisa, né, ele não tem como escapar disso, porque ele precisa aprofundar as temáticas a qual ele está falando. Ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar em cima da questão da extensão, porque a extensão também é um braço da unidade de ensino junto às comunidades. A gente lembra, né, historicamente, a gente lembra de que nós já tivemos, né, da década de 70, 80, projeto Rondon e outros tantos projetos, ou tantos projetos nós temos de extensão. Por quê? A extensão, enquanto, aí assim, professora, vamos discutir assim, sala de aula, nós temos uma habilidade, para pesquisa, mais habilidades. Quando eu vou para a extensão, eu vou trabalhar com a comunidade. Então, eu tenho linguagens diferentes, né, sala de aula, da forma, do ensino, da aprendizagem, como ensina, como isso acontece, qual o processo de ensino, na pesquisa é como é que se faz pesquisa, como é que se produz pesquisa, como é que se organiza isso, mas quando eu vou para a extensão, eu preciso ter habilidades também no sentido do coletivo, da organização, lembrando que o alvo principal da extensão está focado no aluno que está lá, com uma ação direta, que está sendo proposta para a comunidade, uma comunidade vai ser beneficiada com essa extensão, e eu também tenho que ter habilidades. Então, assim, observe, essas três áreas vão exigir competências e habilidades desse profissional, competências que sejam privativas, e habilidades e competências que são de geral. Por exemplo, um professor com problema na sua dicção vai ter um problema de sala de aula. É possível, faz tratamento, faz um monte de coisa. Mas, assim, articular conhecimento, ter desprendimento, né? Saber trabalhar com grupos. Então, assim, tudo isso, né, professora, nós temos que pensar no campo, né? Falar da extensão também é falar do processo do tripé, né? Porque ele não está dissociado do ensino e essas habilidades profissionais. Então, muito mais do que, eu vou dar uma aulinha. A extensão hoje no curso de serviço social da Uninter, a Uninter enquanto instituição, ela preza por isso. Nós o tempo inteiro discutimos isso. Ensino, pesquisa e extensão. Não dá para fazer só sala de aula, só pesquisa ou só extensão. Temos que fazer porque esse é o processo. E para o aluno é muito interessante ele reconhecer na gente o trabalho de assistente social. Porque ele é o nosso usuário, né, professora?
Isso mesmo. A gente tem, né, esse compromisso ético, quando a gente olha para o Código de Ética do Serviço Social, esse compromisso com a qualidade dos serviços prestados, é um dos nossos princípios, né, de acordo com o Código de Ética. A qualidade dos serviços prestados, né, e o constante aprimoramento intelectual, aprimoramento profissional. E realmente, para quem que eu vou prestar os meus serviços? Diretamente é para o aluno, né? E juntamente com o aluno a gente pode ir mais longe, à medida que a gente vai elaborando conhecimento com o potencial de contribuir com a sociedade, atingindo profissionais, atingindo gestores, atingindo os próprios usuários, né, dos nossos colegas profissionais que atuam nas bases. Então, realmente, essa participação, né, na extensão, ela vai ampliando esse leque. E o nosso primeiro compromisso sempre é com a qualidade, né, do ensino. E a partir desse conhecimento, desse compromisso, a gente precisa lapidar, né? Então, realmente, para eu ser um professor de ensino superior, não basta que eu tenha aprendido uma vez aquele assunto. Eu preciso estar sempre me atualizando, eu preciso estar sempre atento, né, às discussões, aos debates, às contradições que envolvem aquele tema que estou discutindo em sala de aula. Eu preciso estar atualizado, eu preciso ter um bom referencial teórico. E o que vai me dando isso? A constante pesquisa, tanto a pesquisa formal quanto, né, a constante busca, né, por conhecimento. E como que eu vou ter mais clareza e oportunizar uma melhor noção de realidade para o nosso aluno, à medida que eu me relaciono com os profissionais, com a comunidade, no seu cotidiano, para não ficar fechada na teoria. Porque no mundo das ideias tem muitas coisas que passam, mas que não se comprovam no cotidiano, né? Porque existem as contradições. Toda teoria, ela precisa prever a contradição. Então, a extensão vai ajudar muito nisso, né? De levar esse mundo das ideias, esse mundo da teoria, também para o cotidiano. Lá a gente pode aprimorar as ideias e ver, essa aqui, show de bola. Essa daqui, a gente precisa aprimorar, a gente precisa melhorar, precisamos qualificar. Essa ideia é incrível, transformou a sociedade. E, no retorno, esse contato, né, seja com os profissionais que estão atuando na ponta, seja com usuários das diversas políticas, seja com gestores, com movimentos sociais, com todos esses contatos que a gente vai fazendo, a gente também vai aprendendo mais, entendendo, preciso pesquisar mais sobre o tema A, sobre o tema B, e vai nos levando a conhecer, e por isso que é sempre uma parte completa a outra, né? Então, realmente, nessa lógica, esse tópico das habilidades, a gente precisa desse constante aprimoramento, né? A gente precisa desse constante diálogo e pesquisa para ter um ensino de qualidade.
Então, e é muito interessante isso. Por que que nós estamos discutindo isso? Porque a partir de agora, né, professora, até então o tripé do ensino, pesquisa e extensão, ele era falado muito na unidade de ensino, isso era muito falado nas PCNs, isso era falado muito nas bases curriculares, mas a articulação da extensão, ela ficava fora, tipo, fazendo o B, fora da grade, quer dizer, o aluno tinha que fazer além dos três, no mínimo 3 mil horas do curso de serviço social, mais um tanto, né, de formação que ele tinha que fazer. E aí, é mais uma carga, né, porque ele já tem lá horas complementares, no caso do serviço social. A partir do ano que vem, né, professora, nós vamos ter aí a resolução 7 do MEC, e coloca em todas as grades curriculares, em todas as graduações, que seja CST, licenciatura, bacharelado, 10% da formação, ele vai acontecer a partir das atividades extensionistas. Por isso que nós estamos discutindo isso, o papel do professor na extensão, inclusive do processo formativo, mas a extensão tem uma função, que é sair dos bancos, o aluno, o professor, ir para a comunidade, propor uma ação com ela, discutido com ela, negociado com ela, né? No sentido de que entender com a necessidade dela e não impor a ela algo que ele queira fazer, e nesse sentido fazer com que a universidade saia dos seus muros e esse conhecimento ele possa chegar às comunidades. Isso a partir de 2021. Nós já fazemos muito isso, né, professora? Tanto 3, 4 extensões que temos, já fazemos outras atividades, mas isso, a partir do ano que vem, a grade do curso e na formação do profissional de serviço social vai estar muito fortemente ligado às 10%. 10% hoje no curso nosso, de 3.270 horas, vai dar 330 horas que o aluno vai ter que fazer. E o que vai exigir é habilidades e competência do professor para que ele possa ter inventivas, capacidade de ouvir. Uma grande coisa que vai acontecer, né, Neiva, é ele escutar a comunidade, saber as necessidades, a partir dela propor juntamente soluções, ou até aprender com a comunidade, por que ela faz daquele jeito e sai tão bem. É isso, né?
Exatamente. E é muito interessante que a gente está agora sendo desafiado por essa nova normativa que foi aprovada no final de 2018, mas ela entra em vigor a partir do ano que vem, de 2021, que é a Resolução 7, como o professor Dorival trouxe, que ela vai ajustar, né, ela exige que a gente ajuste de uma forma obrigatória essa participação de todos os alunos na extensão. Porque estamos aqui conversando nesta live, certamente temos muitos alunos acompanhando, mas será que todos vocês que já são alunos, vocês têm conhecimento da extensão? Vocês já participam de atividades extensionistas? Isso sempre foi uma opção a mais, né? O aluno, como o professor Dorival trouxe, o aluno tinha que completar suas horas, sua carga horária de atividade complementar, seu estágio, seu TCC, e muitas vezes não tinha tempo, né? Muitas vezes não sobrava esse tempo para se inserir na extensão. Mas se a gente refere que a extensão faz parte desse tripé, faz parte de dos pilares fundamentais da formação, como que ela pode, por outro lado, ficar assim à escolha, né? De acordo com as possibilidades? Então, realmente, a extensão ela vai ampliar o seu alcance. E compartilhando aqui uma experiência com cada um de vocês que a gente teve na extensão que a gente acompanha hoje, uma das extensões que a gente tem vinculadas ao serviço social é sobre população em situação de rua e o fortalecimento das redes de atendimento, né? E nessa extensão, nós temos vários estagiários do serviço social. Nós começamos com 2, e esse número foi aumentando, né? Hoje já passam de 10 estagiários vinculados a esse projeto. E o ano passado, uma das alunas que fez todo o seu estágio na extensão e estava concluindo o seu curso, ela fez como pesquisa do TCC uma avaliação junto às suas colegas se, antes de fazer o estágio ali na extensão, elas sabiam o que era extensão, se elas já tinham gosto pela pesquisa. E a gente se surpreendeu, porque a grande maioria dos alunos só veio saber, né, em ter mais contato com a extensão por conta do estágio ali naquele campo, não tinha tanta clareza quanto a isso. E uma outra resposta surpreendente, para nossa felicidade, inclusive, é de muitos alunos comentando que antes tinha até um certo receio com a pesquisa, com essa história de estudar, de produzir, de escrever, e a partir da experiência na extensão, que é diretamente ligada também à pesquisa, esses alunos desenvolveram gosto pela pesquisa. Inclusive, nós já temos alunos que, diante de toda essa experiência, vislumbram aí a docência como carreira. Então, é bem interessante que a gente tinha aí um pequeno conhecimento, né, e a extensão conseguiu transformar aí algumas percepções dos alunos, mas que isso vai ser ampliado agora com a Resolução 7.
É interessante, né, da experiência que eu tenho, a professora Mariana também tem uma experiência muito boa, da experiência que eu tenho das extensões. A gente, por exemplo, alia tanto a extensão, com os alunos que estão em estágio, alunos que estão na pesquisa, por exemplo, no curso, né, nos encontros de pretendentes à adoção, no Brasil inteiro. E aí os alunos se envolvem, a gente interfere nas comunidades, a gente sabe que está fazendo um serviço que é muito importante para essas famílias. Ao mesmo tempo, por exemplo, né, a Neiva está envolvida também comigo num outro projeto de extensão, que é o Rio Ninter, na qual a gente tem uma ação, né, de formação de gestores e técnicos que atende crianças e adolescentes. E aí nós temos os alunos lá fazendo pesquisa, assistindo, participando de reunião de conselhos municipais, quer dizer, estão se envolvendo num processo formativo o tempo inteiro. Então, assim, a formação se dá também pela problemática, né? A gente chama de PBL, né? Aprendizagem por problemas. Se você desafia o aluno também ir, ele encontrar aquela idade, ele propor algo, ele fazer algo, porque é muito importante nesse processo, na docência, nesse caso na docência, desafiar o aluno para a construção do seu conhecimento. E aí a realidade concreta, muitas vezes, ela é muito mais desafiadora do que uma realidade, né, hipotética dentro de uma sala de aula. Mas a extensão, ela tem as suas preocupações, né, no sentido de que esse aluno não pode ser desassistido, esse aluno não pode ir sozinho, esse aluno precisa de contato, mas ao mesmo tempo, né, a gente vai meio que dando os empurrão, tipo, faça isso, faça aquilo. Eu gosto muito de lembrar nisso, né, daquele livro A Águia e a Galinha, do Leonardo Boff, né? As pessoas têm que descobrir para que nasceram, né? Que natureza somos. Somos para ser galinhas ou para ser águias, né? Naquela parábola dele, né? De continuarmos aquela vida ou queremos alçar outros voos. E aí, é claro, os resultados estão diferenciados para cada aluno, para cada. E também para nós, eu tenho certeza que tanto a Neiva como eu e outros professores estão envolvidos na extensão, nós aprendemos muito, porque a realidade ela é muito mais emergente, com muito mais conteúdo, com muito mais necessidades respondendo do que simplesmente o que nós temos enquanto aporte teórico. Ela nos desafia o tempo inteiro. Inclusive, ela vai redundar para uma coisa, a escrita. Escrever sobre aquela realidade, você revela ela, você desvela ela, quando você escreve sobre ela, você produziu. Quando você produz, você está lá, a gente chama lá da pesquisa, quer dizer, você pesquisou, você teve na realidade, você voltou, você refletiu com outros, e é interessante, né, que a extensão, ela faz com que a gente reflita mais no grupo, né, diferente da sala de aula, que você muitas vezes entra num papel de eu sei, e os alunos estão sentados. Então a gente muda um pouco do local. Acho que mudar o local faz com que a gente tenha aí, também muda a competência, também muda as habilidades, aí também muda, né, os desafios. E para o profissional de serviço social, isso dá uma habilidade enorme, né, para que ele possa trabalhar nesses três momentos, né, pesquisa, extensão e o ensino.
E é bem interessante, a gente tem destacado muito isso, até na nossa documentação oficial, né, das extensões do curso, acerca do protagonismo do aluno, né? O aluno ele precisa ser amplamente participativo, né, nesse diálogo com a comunidade, nessas ofertas propostas à comunidade. Não é algo que o professor vai fazer porque o professor detém todo o conhecimento, mas é uma construção em equipe, sendo que nessa equipe o professor dialoga com os alunos, as pesquisas são desenvolvidas juntamente com os alunos e os alunos são protagonistas desse processo. Eles podem articular, eles podem propor oficinas, eles propõem lives, eles propõem realização de levantamentos. É muito interessante esse protagonismo do aluno, porque ele realmente consegue acompanhar, né, o nosso cotidiano e também deixar legados, né? O aluno que passa ativamente pela extensão, ele deixa um legado para a formação. Eu trouxe esse exemplo, né, de uma das minhas alunas que fez uma pesquisa, mas tem, claro, vários tantos outros exemplos, e também deixa um legado para a comunidade. Como eu tenho os exemplos dos alunos aí que fizeram lives agora durante o tempo da pandemia, fizeram links virtuais para acesso à informação geral da comunidade, reuniões, trazendo muitas pessoas para participar de uma forma de capacitação. O ano passado, onde a gente ainda podia fazer os encontros presenciais, os alunos que propuseram oficinas, né, junto às instituições, junto às pessoas que tinham uma interlocução conosco no projeto. Então, realmente, é um processo muito gratificante, né, tanto para o professor quanto para o aluno. E quando a gente fala, mais uma vez, de competência dos professores, é entender isso também, ter essa competência de permitir o protagonismo do aluno, né, de saber ouvir a comunidade. Então, é de sair um pouco daquele lugar do eu sei né, para esse lugar do estamos construindo juntos e dialogando, né?
É, ouvindo você, eu estou pensando assim, né? Olha a trajetória, né? A gente tem uma trajetória de sair, que já não é fácil. Você tem uma trajetória de ler a realidade para tentar entender e para fazer uma proposta. Você tem, chega na realidade, você tem que repensar. E aí, sabemos muito bem, né, professora, a gente faz um projeto, quando você vê, você tem que repensar as ações. Então você vai... Por quê? Essa capacidade intelectual, que aí é o profissional intelectual, é a capacidade nossa no sentido de nos adaptarmos também às necessidades dos alunos e da comunidade. Observe, nós estamos com um lugar menos controlado. A sala de aula é controlada, eu tenho horário para começar, eu tenho horário para terminar, acabou. Lá não. E eu tenho que o tempo inteiro olhar para o meu aluno, que é o meu usuário do processo formativo, eu tenho que olhar para um novo espaço de possíveis usuários, que eu tenho que fazer esse link o tempo inteiro. Então, essa competência que nós aprendemos, eu estou falando, aprendemos por quê? Desde 2003 eu estou em extensões. Eu não sei quanto tempo a professora está. Nós trabalhamos muito com outras, com pequenas equipes. Trabalhamos com determinadas coisas, trabalhamos com capacitações. Quer dizer, a gente já tem um outro know-how além de sala de aula. Sim. Nós temos lá, trabalhamos com pós-graduação, trabalhamos com grupos de profissionais, trabalhamos com serviço. Quer dizer, a gente tem uma diversidade além da sala de aula. Mas para muito professor, esse não é o caminho, né? Eu tenho um caminho aí de quase 20 anos, a professora em sala de aula, a professora deve ter o quê? Uns 15 anos também, por aí.
Por aí.
Não, estamos assim, e lembre-se, então, profissionalmente, num campo de trabalho, a gente vai amadurecendo conteúdo, né? Amadurecendo reflexões, práticas profissionais, ou trabalho profissional, que seja qual a forma, e ao mesmo tempo, cada entrada de aluno é um novo aluno. Cada momento com a comunidade é uma nova comunidade, né? Porque ela muda suas necessidades. Então, essa habilidade de dar conta da realidade, que é altamente mutante, nos faz, né, profissionalmente cada vez mais desafiados. Então, a gente sempre está aprendendo, né? Eu acho assim, que é o lugar que a gente mais aprende, né, professora? Porque nós já estamos finalizando a nossa live, mas assim, esse momento era muito mais para desafiar mesmo, né? Quer vir... É assim, um campo que muitas vezes não é desafiado aos alunos. Então, assim, qual o caminho? O caminho é fazer o caminho do estudo, da preparação, vai trabalhar em um campo X, vai se preparando, vai estudando, começa a fazer palestra, começa a fazer isso, se envolva em projeto de pesquisa, para além da academia, né? Volta para lá. Nunca deixe de estar relacionado à sua discussão teórica e a sua atuação profissional. Isso vai te dar um lastro, né, para que você possa, opa, você é professor, mas eu estou fazendo uma carreira. Acho que era isso, né, para a gente finalizando, né, professora. Como fazer uma carreira? O que você acha?
Eu acho que essa pergunta, ela encerra muito bem, né, deixando para cada um dos alunos aí esse questionamento, será que eu já me pensei, já visualizei para mim, né, a carreira de professor e como fazer essa carreira, né, quais os passos. Se vocês tiverem esse interesse, né, a gente está aqui à disposição também para compartilhar essa experiência. Talvez seja aí uma nova live para a gente contar mais ou menos quais são esses caminhos. Quero ser professor, e agora? Né, o que, que eu faço? Quais são os primeiros passos?
Quem sabe traz algum deles aqui para falar um pouco disso.
Excelente.
Os desafios que eles estão enfrentando.
Excelente. Então, muito bom.
Queria agradecer a todos, agradecer a Valéria, a Neiva aí. Acho que a gente fez, né, um pouquinho desse debate, deixando bastante pergunta, que é isso que é importante, e a gente está à disposição, né, Neiva?
Isso mesmo. Seguimos à disposição e com bastante vontade de construir ainda mais conhecimento.